Esse é o Partiu Qatar, um projeto original GE Podcasts, que vai invadir o Sexta Estrela nesses meses que antecedem a Copa do Mundo.
Aqui, às quartas e sextas-feiras, a gente vai trocar figurinhas e apresentar os 32 países e suas seleções que vão ao Qatar disputar o Mundial.
E você muito se engana se acredita que a gente vai falar só de futebol. É claro que vai ter muito campo e bola. Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Qatar, EV!
Partiu Qatar, Aninha! Aninha, direto ao ponto. Se você tivesse só uma ficha para colocar aqui, agora, na maquininha do Partiu Qatar, sobre a Croácia, o nosso capítulo de hoje, qual dúvida você escolheria para tirar com os nobres roteiristas desta bagaça?
Deixa eu pensar aqui. Sucesso na última Copa...
A Croácia está na final da Copa do Mundo!
Terceiro lugar na Copa de 98... Handball, polo aquático, tênis, castelos medievais, litoral paradisíaco, duelos com o Brasil e mundiais.
Cafu lançou pra ele, dominou, saiu de dois, botou na frente, perna esquerda, bateu pro gol! Gol!
Carregou o Neymar, arriscou, bateu pro gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol!
Tá vendo? O que não falta é assunto bom aí pra escolher.
Não, não, oráculo dos Delfos. Nada disso. Hein? Eu quero saber é algo muito, mas muito importante, Everaldo.
Hashtag medo.
O EV, a minha dúvida, eu tenho certeza que também é a sua dúvida, também é a dúvida do nosso ouvinte, porque é a dúvida de 11 em 10 internautas. É a grande pergunta, o grande mistério dos últimos 30 anos do futebol é... Afinal, por que raios a camisa da seleção da Croácia é quadriculada, gente? Não entendo!
Nossa, mas aí você me quebrou, Aninha. Mas você quer saber mesmo?
Ó, quer saber de uma coisa? Eu sei lá.
Eu sei lá, mas vou saber. Quer dizer, vamos saber todos.
Afinal, tá mais pro xadrez ou mesa quadriculada de piquenique? Vê, qual que é a sua?
Bom, diz aqui o nosso roteiro que o caminho das pedras, no caso das peças brancas ou pretas, é o tabuleiro xadrez mesmo.
Quero ver então seu xeque-mate, Everaldo Marques, grande enxadrista. Cuidado que esse negócio de xadrez tá sendo polêmico aí. O jeito que a galera tá ganhando os jogos de xadrez aí não tá sendo muito bem avaliado aí no mundo do xadrez. Vamos ver qual a estratégia que você vai usar pra vencer essa, o EV. Não vale tal do público,
opa! Tá? É, isso aí. Oh! Estratégia zero, Aninha. Eu vou colar na cara dura, tá? Ó, diz aqui que a explicação mais aceita é de que o rei croata Stefan Drislav lutava pra conquistar as terras da Dalmácia no século X. A Dalmácia... não é a terra dos dálmatas, é uma região onde hoje fica parte da Croácia, só que ele acabou capturado por venezianos, e não venusianos, não é nada do pessoal de Vênus, venezianos. Sem saída e condenado à morte, reza a lenda de que fez um acordo inusitado com o doge Pietro Orseolo II de Veneza para ser solto.
Vai dizer que ele tinha que ganhar uma partida de xadrez do malvadão?
Uma não, Aninha, mas todas as três que disputassem. Era caso, literalmente, de vida ou morte.
O primeiro mata-mata que a Croácia disputou na história.
Nesse caso, só mata, porque aí só o rei croata podia pagar com a vida, né? O outro não. E adivinha o placar no fim das contas?
7-1 Alemanha, gol da França.
7!
Calma, Everaldo, segue o mate aí. Quer dizer, segue o baile aí.
Nada de França ou Alemanha, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. No fim das contas, 3-0 pro Drislavão da massa. E como palavra naquela época tinha muito valor... Cheque mate em cima do doge de Veneza, liberdade garantida para ele e o controle sobre os territórios da região.
Resumindo, ele ganhou no xadrez para sair do xadrez. Nada mais justo, então, que essa vitória passasse a ser representada nas cores da bandeira da Croácia, né?
Na verdade, mais nas cores do brasão de armas que fica no meio da bandeira, bem ali sobre o branco e entre o azul e o vermelho. O quadriculado xadrez passou a ser um símbolo nacional muito forte para a Croácia desde então. Pode reparar que dificilmente um uniforme croata vai ser completamente liso. Independentemente da cor, branca, azul, vermelho ou preta, sempre vai ter ali um pedacinho do quadriculado em cima com o vermelho e o branco.
Mas por que vermelho e branco, Evê?
Porque representam a Croácia vermelha e a Croácia branca, duas etnias antigas da região.
Aí sim, garoto, arrasou. É hora da gente avançar mais casas no tabuleiro do Partiu Qatar. Acho que agora vamos seguir com um exame de DNA. Alô, alô, momento DNA no Partiu Qatar.
Rapaz! Aninha do céu, pai amado, Jesus Maria José, o que você andou tomando, mulher?
É que precisamos consertar e ver um grande erro de paternidade que cometemos há 8 episódios. Eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, um erro de maternidade, o que é pior, coitada da mamãe. E ele vai influenciar na herança dos filhos.
Aninha, nós não estamos no SBT, quer dizer, nós estamos na Globo, aí assim... É, DNA do lado, vai ressuscitar o caso de família, vai entrar Cristina Rocha pela porta aqui agora. O que é isso aqui no Partiu Qatar? Bebê trocado, é isso? Ou vai vir um laboratório na sala pra colher dados genéticos de alguém? Explique esse rolê direito, mulher.
Pode virar uma novela também, Everaldo Marques.
Mexicana.
Calma, EV, já explico essa. Partiu investigar?
Partiu DNA. Equador,
Costa Rica,
Senegal,
Alemanha,
Holanda,
Japão,
Inglaterra,
Bélgica,
México,
Camarões,
Polônia,
Brasil.
É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes.
Partiu Qatar, Aninha.
Partiu Qatar, EB.
Vai lá, Aninha, chega de mistério, explica pra gente essa história.
Vou trazer todo o meu vasto conhecimento sobre o futebol croata, com base nesse grande roteiro, que meu colega Petkovic não fique chateado, inclusive. Mas erramos feio quando dissemos lá no capítulo da Sérvia que eles herdaram o futebol da Iugoslávia. Erramos feio, erramos rude, Everaldo Marques.
Errou feio, errou rude.
Caramba, tomei até um susto aqui quando você falou desse teste de paternidade ou maternidade, herdeiros. Opa. E tal. Bom, de qualquer forma, discutir herança já costuma ser um problemão para as pessoas. Agora, para uma nação, imagina o B.O. Tem certeza que você vai querer mexer nessa história, entrar nesse campo?
Ciente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso.
Acompanha comigo, EV. A Iugoslávia, com esse nome, nasceu em 1929. E um ano depois, já disputou a primeira Copa do Mundo. Chegou a 2 semifinais em 1930 e 1962 e foi 5º lugar em 3. 50, 58 e 90. Ou seja, sempre foi uma seleção muito competitiva.
E isso sem contar a Eurocopa, né, Aninha? Os iugoslavos conquistaram 2 vice-campeonatos europeus em 60 e 68. E, principalmente, sempre jogaram um futebol muito bonito, técnico, de atletas habilidosos. Não por acaso, eram chamados de brasileiros da Europa. E isso nós até contamos no episódio da Sérvia.
Aí é que tá o problema, Evê. Nós aceitamos um fato que está até na Constituição da Sérvia, tudo bem. Um fato que vale sim para questões burocráticas e administrativas, de que toda a história da Iugoslávia seria passada para os sérvios como herança. Só que nós usamos isso no futebol, atropelando algumas, digamos, evidências.
E nessa loucura,
dizer que não te quero, negando as aparências.
Disfarçando as evidências. Voltando do karaokê.
Por que é melhor isso, Aninha?
Singer, eu seria um abacaxi.
Como é que é?
The Masked Singer, eu seria um abacaxi. O único jeito de eu cantar na televisão é usando máscara. E o efeito do tune lá de...
É, naquele tone deles,
Explica melhor isso, Aninha, porque afinal de contas, a FIFA também considera todos os resultados da antiga Iugoslávia como sendo da Sérvia. Lembra do que a gente disse no Partiu Qatar da Sérvia? Em 2003, com a entrada em vigor de uma nova carta constitucional, a República Federal da Iugoslávia mudou de nome para Sérvia e Montenegro, um país que teria 3 anos de existência até os dois se separarem. E foi também em 2006 que os montenegrinos votaram pela independência do país, formando um novo estado e deixando a Sérvia como sucessora legal da antiga Iugoslávia. Por isso que a gente está contando toda essa história hoje, e não no episódio da Croácia, que logo logo vem aí.
Oficialmente acertamos, mas vem reparar comigo e ver como essa filha mais velha não se parece em nada com a mãe. A Iugoslávia deixou de ter a Croácia com ela lá nas eliminatórias para a Euro de 96. Depois que os croatas se separaram na Guerra da Iugoslávia e formaram a sua seleção própria. Desde esse momento, a antiga Iugoslávia virou República Federal da Iugoslávia, sem a Eslovênia e sem a Croácia. Depois, virou Sérvia e Montenegro. Então, se transformou em Sérvia. E esses três times, todos sem a Croácia, já disputaram 4 Copas do Mundo e uma Euro.
Gente, arrasei agora, hein? Arrasei agora, eu tô sabendo tudo! Nem foi o Rafael Barros que fez esse roteiro, não, imagina. Foi não.
Demais, Aninha, mandou muito bem. E nessas 5 competições, os novos iugoslavos chegaram às quartas de final da Euro em 2000, mas sem a Croácia.
Tá, e o que mais? Diz aí o que a Sérvia ou a Iugoslávia fizeram além disso. Pode procurar que não vai achar mais nada. Acabou a história futebolística de seleções para sérvios. Sérvios, montenegrinos ou iugoslavos.
Bom, nas outras Copas ou Euros, essas seleções sequer passaram da fase de grupos. Mas deixa eu fazer um registro de título, inclusive, em cima do Brasil, que foi o Mundial Sub-20 de 2015, mas não era no profissional. Então, ponto para você, Aninha!
E sequer se classificaram para as outras 8 Copas ou Euros. Eu disse 8 de 14 tentativas, mais da metade, tá vendo? Fala sério, esse é um desempenho muito ruim, que não lembra nem um pouco aqueles anos da antiga Iugoslávia. Lá eles tinham conquistado 2 vice-campeonatos europeus e 2 semifinais de Copa do Mundo.
Então você tá querendo dizer que bastou a Iugoslávia morrer que a Sérvia não conseguiu assumir a herança da mãe?
Não, Evê, eu estou dizendo que, na verdade, escolheram a filha errada pra dar a bolada. Olharam pra mais velha o tempo todo e esqueceram que a do meio, ela sim era a cara da mãe, a dona Iugoslávia.
A do meio você quer dizer a Croácia, é isso?
Exatamente. Desde que jogou a primeira competição, a Euro de 96, a Croácia tem 1 vice-campeonato mundial em 2018, 1 terceiro lugar em 98 e 2 quartas de final. Nas Euros de 1996 e 2008, e 2 oitavas de final. Isso sem contar que apenas em 2 ocasiões ela não se classificou para uma Copa do Mundo ou Eurocopa. Ou seja, não dá para comparar o aproveitamento das duas.
Curioso que a Croácia enfrentou a Iugoslávia quando ela ainda não tinha se dissolvido completamente por 2 vezes em 1999. Jogando pelas eliminatórias da Euro 2000, foram 2 empates, 0-0 no turno e 2-2 no retorno. Mas os iugoslavos podem dizer que venceram moralmente, porque comemoraram a classificação no jogo decisivo em Zagreb, capital da Croácia, depois desse empate por 2-2 e eliminaram os rivais.
Boksic, Boksic, e para gol! Gol vocês vão cantar e salvar a Croácia! Gol mi trebalo! Gol mi trebalo, više od dati gol odmah na početku! Danis 2-2, 47 minuta!
Pois saiba que o troco veio em 2013, nas eliminatórias para a Copa do Mundo aqui do Brasil. Uma vitória na Croácia no primeiro jogo em casa por 2-0 e empate por 1-1 em Belgrado, na Sérvia, no retorno. A Croácia avançou para a repescagem e depois garantiu a vaga. E a Sérvia ficou pelo caminho.
Mostra lopta o peito, metano e dá! Dá! Olis Vladula! Zaspala je Srbija! Ovo je kometa kuletio i zabio za 2-0! 37 minuta! Marčukić i Ola, ma šta ću sad reći ako su zabili i otvorili Srbiju s jednim golom?
Não tem como falar de Croácia e não se lembrar do Brasil, né? Aliás, parece que tem um imã nesses países da antiga Iugoslávia pra pegar a gente em Copas, tá louco? Contra os sérvios foi em 2018 e agora em 2022. E diante dos croatas, duelos em 2006 e 2014. E isso sem contar outras 4 vezes em que o Brasil enfrentou a Iugoslávia.
Esse jogo contra a Croácia em 2014 teve um sabor especial para os brasileiros, porque era o jogo que abria a Copa do Mundo no Brasil. Havia uma expectativa muito grande em Itaquera sobre se o Brasil sentiria o peso de jogar uma Copa do Mundo em casa.
Cada jogador com o braço estendido e a mão no ombro direito do companheiro que está à sua frente, mostrando a força, mostrando a união. E pode ter certeza que a torcida vai explodir quando ver isso.
Só um parênteses, eu fiz a Croácia nessa estreia, nessa Copa. Eu fiquei no hotel deles, né, fazendo o aquecimento ali, a saída deles para Itaquera. E aí, do nada, estou lá na frente do hotel. Eles estavam ali no Pullman, na Avenida Ibirapuera. Do nada, eles saem do hotel, vem o treinador, os jogadores. Aí eles resolveram dar uma volta no Parque do Ibirapuera. Foram andando até o Parque do Ibirapuera para amenizar a tensão. E à época eu trabalhava na Rádio Globo e o Zé Elias, ex-jogador do Corinthians, tinha jogado na Alemanha com o técnico da Croácia, ou então técnico da Croácia. E aí ele queria que eu fizesse uma ponte. Eu falo com ele, fala que você é meu amigo, que é minha amiga, que você trabalha comigo. Eu falei, Zé, deixa eu falar. é a estreia da Copa do Mundo. Tem condição do cara vir me atender aqui, não. Mas eu achei muito diferente eles saírem para dar uma volta para amenizar a tensão daquela que seria a estreia do Brasil na fatídica Copa de 2014.
Muito legal. A julgar pelo início da partida, sim, o Brasil ia sentir o peso de jogar uma Copa do Mundo em casa e abertura de Copa do Mundo e tal, porque saiu atrás do placar com um gol contra do Marcelo depois de uma bola cruzada da esquerda.
Cruzamento para área! É gol da Croácia, gol contra, o Marcelo vinha chegando no lance, a bola era perigosa, a jogada se armou pela esquerda, o cruzamento partiu, passou pela defesa, fica ali com os olhos arregalados o Marcelo.
Mas o Brasil encontrou forças para reagir.
Neymar duas vezes, uma delas de pênalti.
Partiu Neymar, é com o pé direito. Bateu, é gol, é gol, é gol, é gol, gol!
E também ele, Oscar, 3-1.
Olha o Oscar, partiu contra dois, saiu do primeiro. Vai Oscar, bateu de longe, olha o gol! 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 Gol!
Aquele que marcou o gol do 7-1 contra a Alemanha. Toma, Viraldo.
Foi o início de uma caminhada que começou animando os brasileiros, mas não demorou muito, se transformou em preocupação depois dos empates com o México na primeira fase e Chile nas oitavas, com o Chile metendo a bola no travessão no finalzinho, hein? Aí na semi aconteceu o que a gente já sabe, eu me recuso a repetir pela sétima vez aqui no Partiu Qatar. Sete!
E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo!
E olha que esse jogo de 2014 nem foi o primeiro duelo entre brasileiros e croatas, abrindo uma participação do Brasil em Copas. Em 2006, o time pentacampeão estreou diante da Croácia numa partida pra lá de encardido.
Olha a coincidência. No dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Aí a força final dos jogadores. Em 74, aqui mesmo na Alemanha, o Brasil estreou na Copa contra a Iugoslávia, empatou 0-0. Agora, dia 13 de junho de novo, dia de Santo Antônio, outra vez na Alemanha, o Brasil estreia contra a Croácia, que é um dos países que surgiram com a divisão geopolítica depois dos anos 90. A Iugoslávia se transformou em 7 países, um deles é a Croácia. Vai autorizar o senhor Benito Archundia. Boa sorte para a seleção brasileira, autorizou o árbitro. Começou para valer!
Um jogo amarrado, só decidido numa bela jogada individual do Kaká. 1-0, magrinho, magrinho.
Cafu lançou pra ele, dominou, saiu de dois, botou na frente, perna esquerda, bateu pro gol! Gol!
Essa foi outra campanha que o Brasil começou bem. 3 vitórias na primeira fase, mais uma nas oitavas de final, e eu não vou dizer o que aconteceu depois das quartas. Se quiser, ouve outro episódio do Partiu Qatar ou conta aí com o nosso Everaldo Marques, que gosta muito de falar sobre esse assunto.
Sabe, Aninha, eu acho que a maior curiosidade da Croácia relacionada ao Brasil foi o jogo que não aconteceu. E não aconteceu por muito pouco, viu?
Pois é, Evê, nós falamos aqui já, por exemplo, no episódio do Uruguai, que o Brasil esteve a poucos minutos de ser campeão da Copa do Mundo de 50, com uma rodada de antecedência, caso o Uruguai empatasse com a Suécia. Faltou bem pouquinho para isso acontecer e, no fim, acabamos com o vice.
Pois a segunda grande decepção do Brasil em decisões de mundiais foi em 1998, é? Aquela derrota... Eu já disse que eu não vou falar disso!
Calma, Vivi. Fato é que a Croácia chegou a estar vencendo a França na semifinal da Copa de 98 na casa dos franceses. Eles poderiam ter ajudado a gente, hein, galera?
A se infiltrar, a donner un ballon. Super!
Oh, et but!
But de Schuker!
But d'abord Schuker!
But de Schuker!
D'entrée de jeu, 29-30 secondes en deuxième période.
Ah, les Bleus qui n'étaient plus entrés dans le match. Et premier ballon perdu sur l'engagement.
E controlava bem o jogo, até que o lateral Thuram...
São 43, 4 minutos. Oh, avec un ballon, égalisation
de Lilian Thuram.
Lilian Thuram sur le coup d'envoi de la deuxième partie de cette première, de deuxième période. Égalisation de Thuram juste après.
Quem não rezou a missa direito foi o time croata, né? Que permitiu a virada com um gol, adivinha? Dele mesmo. Lilian Thuram achou um gol daqueles, digamos, um gol espírita, o Everaldo Marques.
É, no caso, um gol católico, Aninha. Porque o Thuram, não sei se você sabia, mas ele chegou a estudar para ser padre. Foi seminarista, ué.
Ele é passé, nouvelle frappe. Oh, et but! Oh, et but de Thuram! Le doublé! Extraordinaire frappe à l'entrée des 16 mètres 50.
Oh, deuxième but extraordinaire de Lilian Thuram.
Oh là là, il n'en avait pas marqué, mais il en met deux d'un seul coup lors de cette demi-finale du Mondial.
Un pied droit, un pied gauche, extraordinaire but de Lilian Thuram.
O 2-1 francês levou o time da casa à decisão, mas o que pouca gente se lembra é de que, para a Croácia, ainda haveria um jogo muito importante naquela Copa.
Exatamente, Vê, porque Davor Šuker, camisa 9, centroavante clássico da Croácia, brigava ainda pela artilharia da Copa com Batistuta da Argentina e Vieri da Itália. Precisava de um golzinho contra a Holanda, na disputa do terceiro lugar, para ser o artilheiro isolado. E ele veio na vitória por 2-1.
Zanovic recebeu na frente, tem o Šuker solto, o Boban para o Boban, aí no Šuker de primeira, gol! E é o quinto, sexto gol!
Apelidado de Mago, Davor Šuker era um atacante habilidoso, matador e canhoto, algo raro de ver. Até hoje, é o maior artilheiro da história da seleção croata, com 48 gols em 68 jogos, entre 1992 e 2002.
They found Šuker, he's onside, Schmeichel's off his goal line. What trick can he come up with this time? Oh my word! Oh my word! That was a world-class goal!
Curioso é ver que o Šuker é um dos pioneiros da seleção croata que nasceu a partir da antiga Iugoslávia. Por isso, ele chegou a também atuar com a camisa azul da antiga nação e até marcou um gol oficial em dois jogos disputados.
Mas o Šuker, apesar de ter feito só dois jogos e marcado um gol com a seleção da antiga Iugoslávia, tinha disputado o Mundial Sub-20 de 1987 no Chile. Foi vice-artilheiro com 6 gols e campeão da competição, inclusive eliminando o Brasil nas quartas de final, mesmo sem ter feito gol nesse jogo.
Šuker fazia parte da geração de ouro da Iugoslávia, que chegaria ao auge no início dos anos 90. Tinha nomes como Boban e Prosinec, também croatas, e Mijatovic, sérvio, só que as sanções políticas à Iugoslávia, por conta justamente da guerra da Iugoslávia, impediram que essa geração chegasse a Euro em 92. E para ter uma ideia da força, da importância de Davor Šuker, ele chegou a vestir a camisa de clubes importantes da Europa nos anos 90 e 2000, como Real Madrid, Sevilha e Arsenal. Com a camisa do Real, por exemplo, fez 49 gols em 111 jogos.
Com isso, ele conquistou a temporada 96-97 com a camisa merengue, além de vencer um duelo particular com o Ronaldo, na época ainda no Barcelona, pela artilharia de La Liga.
Šuker não falhou e o Madrid havia redondeado um bonito 4-0 para quedar-se como máximo goleador del torneio.
Quer ver outra curiosidade, Evi? Aliás, reparou que hoje eu tô super
Maria Curiosa hoje é você, né?
É, sou eu mesmo. Como é o nome daquele do guia?
Marcelo Duarte.
Aquele jornalista maravilhoso. Marcelo Duarte, eu sou a Marcela Duarte hoje. Mas voltando aqui ao Šuker, né? Ele chegou ao Real Madrid trocado por alguém muito conhecido nosso e que eu já mencionei no início do episódio, Dejan Petkovic. Na época, o Šuker tinha feito sucesso no Sevilha e o Real, para trazê-lo até o Santiago Bernabéu, liberou Pet para um time do sul da Espanha.
Que coisa, Aninha. Bom, já falamos da campanha de 98 e do Davor Šuker, mas reparou que desde o início do episódio a gente não conseguiu descolar a Croácia da Iugoslávia? Acho então um bom momento para finalmente explicar as duas e falar só de Croácia.
Eu vou agradecer porque eu acho dificílimo falar Iugoslávia. Iugoslávia tá horrível. Então vamos separar a partir de agora.
Porque muita gente acha, Evê, que a Croácia surge a partir da Iugoslávia, quando é justamente o oposto. A Iugoslávia, sim, é uma república que nasce nos anos 1920 como um ajuntamento de países da região, isso incluindo a Croácia.
Basta dizer que Iugo quer dizer sul e Slávia faz referência aos povos eslavos. Olha. Essa etnia que ocupa boa parte da Europa Oriental, desde os países dos Balcãs, essa região da Sérvia, Croácia, Eslovênia, até a Rússia.
É, essa aí ninguém sabia, a gente falou que nem o roteiro agora.
É, nossa, estamos surpreendidos.
A Croácia nasceu no século X, no ano de 925.
Capricho.
Lá na... Agora eu já vi aqui. Mas você me deu um spoiler do sobrenome dele lá no começo. Lá na época do rei Stefan Drislav, o craque no xadrez sem recursos escusos. Mas a Croácia foi criada quando o duque Tomislav foi coroado, passando a reger um território que ia das terras do rio Drava até o mar Adriático, mais ou menos perto ali onde fica a Itália.
Esse reinado como Croácia independente durou pouco, até o século XI, quando morreu o último rei croata e a nação passou a ser comandada pelos húngaros. Inclusive, na divisão de forças da Primeira Guerra Mundial, a Croácia fica do lado da chamada Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e pelo Império Austro-Húngaro, da qual fazia parte.
Faz sentido. Curiosamente, a Sérvia estava com a Tríplice Entente, ao lado de Reino Unido, França e Rússia.
Com o fim da Primeira Guerra, os territórios de Croácia, Sérvia e Eslovênia passaram a integrar um país chamado criativamente, adivinha? De Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos.
Eu gosto dessa criatividade, ela traz cultura para o nosso podcast. Isso até 1929, quando surge finalmente o termo Iugoslávia para esses países. Eles seguem juntos até a invasão de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. É quando o grupo fascista croata chamado de Ustase passa a ter o comando da região e declara novamente independência. Na verdade, muito mais um estado conveniente a Hitler. Hitler, aliás, que persegue muitos judeus na Croácia e leva adiante aqueles métodos absurdos conhecidos do nazismo, como os campos de concentração e execução.
Depois que o nazifascismo perde a Segunda Guerra, inclusive o Tribunal de Nuremberg diz que o Estado independente da Croácia não poderia ser reconhecido como tal, porque não nascia de uma vontade genuína do povo croata.
Por isso, depois da Segunda Guerra, a Iugoslávia volta incorporando novamente o território croata. E volta ainda mais forte, sob o comando do general Josip Broz Tito, Tito de quem já falamos mais no episódio da Sérvia. Só vale registrar aqui que ele, que implementou uma forma mais branda de socialismo na Iugoslávia e manteve 7 povos unidos até os anos 80, nasceu em Kunovec. E essa cidade fica hoje ao norte da Croácia. Na época do nascimento dele, pertencia ao Império Austro-Húngaro. Para saber mais do Tito e do socialismo iugoslávio, só ir lá no episódio 22 sobre a Sérvia. Aprende um pouquinho de comunismo também, galera. Vamos esclarecer isso aí.
A Croácia é o segundo país a declarar a independência da Iugoslávia. Isso em 1991, logo depois da Eslovênia. A Sérvia não aceita de forma pacífica. É travada uma guerra bem difícil para os dois povos, conhecida como Guerra de Independência Croata, e os conflitos levam a aproximadamente 20 mil mortos.
Será que a gente fez algum episódio de seleção europeia sem citar alguma guerra? Acho que
não. Acho que não.
Toda essa volta, EV, para dizer então que a Croácia não nasce da Iugoslávia, mas da própria Croácia, que já existia desde o século X, mas passou pelas mãos de húngaros, austro-húngaros e iugoslavos, mesmo assim sempre mantendo sua identidade étnica.
Já independente, a Croácia organiza sua primeira seleção de futebol em 92 e disputa as eliminatórias da Eurocopa de 96. A geração de Boban, Prozinec e Suker vai muito bem, obrigado. Vence inclusive os então vice-campeões mundiais italianos, na Itália, para terminar a chave das eliminatórias em primeiro.
Lanciato a rete ed è calcio di rigore. Suker lo trasforma come meglio non potrebbe e nella festa croata è coinvolto anche il presidente della Repubblica Tuđman.
Durante a Euro, disputada na Inglaterra, passa da fase de grupos e encara a Alemanha, futura campeã. Nas quartas de final, num jogo muito disputado no estádio Old Trafford, em Manchester, os croatas vendem caríssimo uma derrota por 2-1 e deixam claro para o mundo que estava nascendo ali uma nova seleção muito competitiva.
Oh, какая ошибка! Выход один на один! Ворота пустые! Гол! Шутер забивает гол ворота сборной Германии.
Competitividade que se confirmaria em 98, como já vimos. Além da semifinal e da disputa de terceiro lugar, vale lembrar o que talvez tenha sido a grande partida daquela Croácia da primeira década de existência da seleção, o jogo de quartas de final contra a Alemanha.
Alemães que tinham nomes como Lothar Matthäus, Klinsmann e Oliver Bierhoff. Inclusive, alguns que já haviam enfrentado a Croácia 2 anos antes.
Mas aquele 4 de julho de 98 em Lyon presenciaria uma aula de futebol croata e uma revanche inapelável. 3-0 para os croatas que despachavam uma das seleções mais conceituadas do mundo e se apresentavam definitivamente com uma nova força no futebol europeu.
Vai pro fundo o Jarni, mais atrás o Stimac, Jarni, que lindo lance, gol! Um golaço!
Aí veio no ano seguinte a decepção de perder em casa a vaga para a Iugoslávia, nas eliminatórias para a Euro de 2000. Como já vimos, e mesmo com a classificação para a Copa de 2002 no Japão e na Coreia do Sul, estava claro, pelo fraco desempenho croata, que a geração de ouro já havia envelhecido.
Os croatas caíram num grupo teoricamente acessível, com o Equador, México e apenas a Itália de mais forte. Curiosamente, foi só os italianos que os croatas derrotaram, para se despedir de forma melancólica com apenas 3 pontos na primeira fase.
Off goes De La Cruz. It's a lofted cross. Delgado and Edison Mendes. And the goalkeeper should have kept it out, but didn't. And Ecuador lead.
Cenário parecido com o da Euro 2004 em Portugal e da Copa de 2006, na Alemanha, sempre caindo na fase de grupos. Depois, a Croácia sequer se classificou para o Mundial de 2010, na África do Sul.
Ficava claro ali que era urgente uma renovação. E ela, bem da verdade, já tinha começado a vir na Euro 2008. Uma geração com nomes como Luka Modric e um brasileiro que se tornaria um dos jogadores importantes para essa mudança de ciclo.
Eduardo da Silva, carioca da Vila Kennedy, da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Começou no Bangu e foi cedo para o futebol croata, jogar no Dinamo Zagreb, da capital. Em 5 temporadas e 109 jogos, o atacante marcou incríveis 73 gols, uma média de quase 0,7 gols por jogo.
O Scotland Suisse, que é do clube... U međuvremenu Dinamo slaže napad koji bi mogao doneti treći pogodak i možda odluku u ovoj utakmici. Upravo se to dogodilo. Da Silva, 3-1.
O desempenho impressionante de Eduardo o levou a ser comprado pelo Arsenal da Inglaterra, onde ficou 3 temporadas, mas marcou apenas 7 gols em 41 jogos. Depois de peregrinar pelo futebol ucraniano, no Shakhtar Donetsk, assinou com o Flamengo em 2014, onde ficou 2 temporadas e fez 10 gols em 27 jogos.
Que aventura, Eduardo! Que carreira! Conta pra nós, então, um pouco da sua experiência no futebol croata. Como foi defender, inclusive, a seleção do país?
Então, já faz praticamente, né, 23 anos, né, da minha primeira ida pra Croácia. Foi em 1999, eu lembro. Eu tinha 16 anos e eu fui para ser avaliado no time, né, que se chamava Croácia Zagreb, que hoje é o Dinamo Zagreb, né, que tinha mudado de nome, clube. E eu lembro que eu fui para ficar 3 meses sendo avaliado, de setembro de 99 até dezembro. Mas, assim, na minha cabeça era mais mesmo para conhecer outra cultura, né, outro país. Eu nunca imaginava que eu pensei que eu ia lá, mas ia voltar, né? Foi isso que eu falei, né, que eu não tinha experiência. Aí eu acabei ficando até hoje, assim, no sentido, né, acabei ficando e fui aprovado pelo clube, comecei a jogar as competições, né, de juniores, juvenis, quer dizer, mas foi muito difícil construir minha carreira, né? Eu agora, né, alguns anos atrás, eu parei para pensar, depois que eu parei de jogar futebol, né? Agora que caiu a ficha, né, quanto é difícil, né, se tornar um jogador de futebol profissional. E no início foi difícil, né? Assim, em questão de tudo, a cultura, o frio, né, muito frio, neve, o idioma, a alimentação, totalmente diferente, né? Os amigos, né? A família, ficar longe da família. Mas, com o tempo, eu me adaptei muito rápido, né? Eu acho que demorou 1 ano, 2 anos, quando já tinha praticamente 18 anos, 19, eu já estava entendendo tudo, a falar a língua, estava bem adaptado. E é claro que o povo croata me recebeu muito bem, né? Como chama, né? Aquela região da Europa... Croácia, né? Croácia, que é, chama aquela parte de Balcão, né? Que é Croácia, Sérvia, Bósnia, Eslovênia, tem uma mentalidade muito, muito quente, muito, são muito abertos o povo croata. E comparando com os outros países da Europa, né, onde que eu convivi, são mais abertos, mais, né, a gente recebe melhor. Mas, assim, foi uma experiência muito boa e, é claro, meus, né, eu não me arrependo de nada, né? Depois de um certo período eu comecei a me adaptar. Em 2004 eu recebi o convite para jogar na seleção de base da Croácia. Em 2005 eu já comecei a jogar alguns amistosos pelo principal. E praticamente até hoje eu visito a Croácia, eu tô morando no Rio de Janeiro agora. E eu fiquei praticamente morando quase 9 anos na Croácia. E depois eu fiquei jogando ainda, né, mais 7, 8 anos pela seleção e convivendo na Croácia.
A campanha na primeira fase da Euro 2008 foi perfeita, com 3 vitórias em 3 jogos, num grupo com a Alemanha, que havia sido terceira colocada na Copa de 2006, e viria a repetir o feito 4 anos depois. Só que os croatas empataram nas quartas com a Turquia e viram a vaga para a Semi escapar nos pênaltis.
Rustu, the 35-year-old goalkeeper, is their hero, along with Semih Şentürk, whose goal in the 120th minute cancelled out the one scored just 60 seconds earlier.
4 anos mais tarde, na Euro 2012, os croatas foram sorteados num grupo difícil com Espanha e Itália, que inclusive viriam a ser finalistas da competição. Além de Modric e Eduardo, a renovação croata já apresentava Rakitic, Mario Mandzukic, que eu adoro, super atacante, e que formariam a base da geração vice-campeã mundial 6 anos depois, na Rússia.
Eduardo da Silva não foi o único brasileiro a defender a Croácia. Na Copa do Mundo de 2014, um baiano de Itabuna reforçou a seleção que já tinha todos esses nomes que mencionamos.
Estamos falando de Jorge Samir Campos, mais conhecido como Samir. Revelado na base pelos Atléticos Mineiro e Paranaense, o meio-atacante chegou ao Dinamo de Zagreb e ficou por 7 temporadas. Em 171 jogos, marcou 46 gols e acabou sendo convocado, assim como Eduardo da Silva, para disputar a Copa do Mundo aqui no Brasil.
Como já falamos aqui, a Croácia não resistiu ao Brasil na estreia, embora tenha se recuperado bem com uma goleada por 4-0 sobre Camarões na segunda rodada. Acabou derrotada na rodada decisiva diante do México e outra vez ficou pelo caminho na primeira fase.
Chega a bola, atenção, a pelota penada, terceiro gol!
Na Euro 2016, na França, a Croácia fez uma boa primeira fase, inclusive derrotando a Espanha. Aquele time já era praticamente o mesmo que se tornaria vice-campeão na Rússia.
Exceto por um detalhe. O técnico Ante Čačić não conseguiu sustentar o bom nível da primeira fase nas oitavas de final contra Portugal. O jogo se arrastou sem gols até a prorrogação, quando Ricardo Quaresma decidiu para os portugueses.
Vai Portugal, bola para Renato, ponta para Nani, vai Quaresma, são 4x4, vai Portugal, Renato solta, vai para a área miúdo, dá para Nani, vai fazer a finta, já faz o remate à direita, Renato tira, a bola não entra,
A eliminação precoce não causou a demissão imediata, mas esquentou a fervura do óleo de Čačić. Depois de um começo ruim nas eliminatórias, ele acabou substituído por Zlatko Dalić, ele que é inclusive o amigo do Zé Elias que eu te falei, um ex-volante do futebol croata que estava trabalhando no futebol de clubes da Arábia Saudita.
Dalić havia sido auxiliar de Miroslav Blažević, técnico croata nos primeiros anos da seleção, entre 94 e 2000. Embora sem grandes trabalhos na carreira, o novo treinador acabou conduzindo os croatas à classificação para o Mundial da Rússia, onde a seleção finalmente viveria seu grande conto de fadas no futebol.
É inegável a influência da Rússia na história, nos hábitos e costumes croatas. Primeiro pela origem semelhante, povos eslavos que são. Embora os croatas venham do ramo eslavo ocidental e os russos do oriental, a aproximação maior se deu por conta da influência soviética na Iugoslávia de Tito durante os anos de Guerra Fria.
Mesmo com Tito conduzindo uma política relativamente independente dos soviéticos, com um socialismo de características peculiares, menos intervencionista, a política e a economia ainda assim apresentavam maior controle do Estado sobre os cidadãos. As características da arquitetura, transporte e os próprios traços de fisionomia das pessoas reforçaram, ao longo das décadas do século XX, a ligação entre esses povos eslavos, russos e croatas.
O sorteio para a Copa de 2018 deixou a Croácia num grupo complicado. contra a Argentina de Messi e de Maria Agüero, a Nigéria, que sempre foi forte e perigosa em Copas, além da Islândia. Uma seleção que já havia surpreendido na Eurocopa 2 anos antes, eliminando inclusive a Inglaterra nas oitavas de final.
Gente, vamos fechar aqui no Partiu Catar, que eliminar a Inglaterra não é zebra, é normal. Pode seguir, Verão.
Nem quando é a Islândia?
Não, não é zebra. Não é zebra, gente. Alguém sempre vai eliminar a Inglaterra. Vamos partir desse princípio.
Tá bom. Por isso, quando os croatas passam... É só falta a Inglaterra eliminar o Brasil aí. Eu vou voltar aqui pra pegar esse recorte e jogar assim na internet.
Vamos promover o Partiu Catar e aí os patrocinadores pagam a nossa conta. Vamos,
Aninha, você deixou cair isso aqui, ó. Tá.
Por isso, quando os croatas passaram lotados pela primeira fase, com goleada sobre a Argentina e 100% de aproveitamento, estava claro que eles não seriam meros coadjuvantes.
Kovacic dominou, rolou, virou treino, gol da Croácia! Rakitic! Gol de treino! Gol de pelada! Para humilhar a Argentina praticamente no último lance do jogo! 3 para a Croácia! 0 para a Argentina!
O resultado de 3-0 sobre a Argentina na segunda rodada foi impactante pelo domínio croata na partida diante de uma seleção, ao menos em tese, bastante qualificada. O 2-0 sobre a Nigéria numa rodada antes já tinha mostrado um bom poder defensivo e uma seleção letal, bastante objetiva.
Vai o Modric, partiu, pé direito na bola, gol! Modric!
O 2-1 na Islândia só confirmou a condição de primeiros colocados do grupo para os croatas. Aí começou uma via crucis de partidas intermináveis na fase de mata-mata.
Primeiro a Croácia encarou a Dinamarca no empate por 1-1 que foi para a prorrogação e então disputa de pênaltis. Mesmo com 2 cobranças desperdiçadas, a Croácia foi melhor e venceu por 3-2.
Pé direito, defendeu, Subasic!
O confronto seguinte era com os donos da casa, estádio de Sochi lotado de russos apoiando a seleção. Empate por 1-1 no tempo normal e cada equipe fez mais um gol.
Cobrança do escanteio, buscando o Mandzukic. Gol! Da Croácia! Agora sim, no pé direito, levantamento, olha o desvio do Mário Fernandes! Naturalizado russo, Mário Fernandes! Incendeia a arena de Sochi!
O 2-2, depois da prorrogação, além de levar ao limite um time que já vinha de outra prorrogação, deixava novamente os croatas na marca do pênalti.
Decisão da vaga nas semifinais vai ser na cobrança de pênaltis.
Depois de 5 cobranças, brilhou a estrela do goleiro Subasic. Ele garantiu aos croatas a vaga para encarar quem? Eles mesmos, os ingleses, na semifinal.
Se fizer, a Croácia enfrenta a seleção da Inglaterra na semifinal de quarta-feira. A pressão do torcedor russo. Akinfeev no centro do gol. Precisa defender para deixar a Rússia viva no jogo. Zlatko Dalic foi até para o banco. Olhar fixo na bola do Rakitic. A pressão da torcedora russa. Rakitic na bola, pé direito. Gol da Croácia! A Croácia está nas semifinais da Copa da Rússia 2018. Vai enfrentar a Inglaterra.
Agora você calcula. Já eram 2 prorrogações a mais, 60 minutos, 1 hora de futebol disputado além Isso num torneio de tiro curto, com pouco intervalo entre os jogos. A Inglaterra, adversária seguinte na semifinal, também tinha jogado uma prorrogação nas oitavas contra a Colômbia.
A semifinal era no estádio Luzinic, lotado, o mesmo palco da decisão. Não tinha lugar melhor para a Croácia tentar uma classificação épica e inédita a uma decisão de Copa do Mundo. Isso 20 anos depois daquela semifinal no Stade de France, em Saint-Denis.
E lá vem eles! Só um avanço em direção à grande final, ao grande momento da Copa do Mundo da Rússia.
A Inglaterra saiu na frente logo no início.
Parece o Tripper, lá vem a cobrança, golaço!
A Croácia demorou a reagir, o que só foi acontecer na metade do segundo tempo. E era incrível pensar na resiliência dessa seleção que já estava esgotada fisicamente, mas estava jogando contra a Inglaterra.
Olhou para a área, vem cruzamento no meio da grande área, desviou! Gol!
O jogo, adivinha só, foi para prorrogação. Aí foi a vez de um personagem muito, mas muito importante para a Croácia aparecer. Mário Mandzukic.
Toca de cabeça o Perisic, olha a sobra, Mandzukic! Gol!
Revelado pelo Marsonia, da Croácia, o centroavante alto, com 1,92m, oportunista e de ótima colocação, Mandzukic apareceu para o futebol no Dinamo de Zagreb e em três temporadas marcou 68 gols em 126 jogos, mais de um gol a cada duas partidas.
Pichança da Drugacieri, cheio e o Pogotka, Dinamo, protiv Najmehena, vode 1-0, strelac Mario Mandzukic.
Chamou a atenção do Wolfsburg, da Alemanha, que contratou o centroavante. Em 60 jogos, marcou 20 gols, média de 1 a cada 3 partidas. Mesmo sem ser brilhante nas duas temporadas no clube alemão, foi procurado pelo Bayern de Munique, das temporadas 2012-2013 até 2013-2014.
Забивает второе, вернее, забивают. Марио Мандзукич, 2-0. Вот так быстро все, надо сказать, у нас.
Foi campeão da Liga dos Campeões em 2013 e conquistou o Mundial de Clubes. Também levou por duas vezes a Bundesliga, o campeonato alemão. Além da Copa da Alemanha, também em duas ocasiões, e uma Supercopa da Alemanha.
Contratado pelo Atlético de Madrid em 2014, ganhou uma Supercopa da Espanha. Em 2015, foi para a Juventus de Turim, conquistou 4 Scudetos em sequência, além de 3 Copas Itália, também de forma consecutiva, e 2 Supercopas da Itália.
Attenzione verso Mandzukic, dall'altra parte, colpo di testa, miracolo ancora, rete! Mandzukic ribadisce in rete, dopo la respinta, esplode il Juventus Stadium, Juve in vantaggio.
Bom, de volta àquela semifinal contra a Inglaterra, que Mandzukic decidiu na prorrogação, uma cena curiosa da comemoração foi quando um fotógrafo acabou derrubado.
Até o fotógrafo entrou na festa, derrubaram o fotógrafo, atropelaram o coitado. Festa da Croácia que vira o jogo!
Essa história é demais. O venezuelano Yuri Cortés passou de protagonista de uma cena desastrada a grande sortudo. Isso porque Mandzukic e seus companheiros, depois de derrubarem Yuri, acabaram se dirigindo às suas lentes para uma espécie de sessão personalizada, ali no chão mesmo.
Quem não viu, vale a pena ver as fotos do profissional da agência AFP, à época. Um misto de alegria, extravasamento, gargalhada pela cena pitoresca, enfim, uma verdadeira salada de vitória e foi um marco daquela Copa de fato.
O resultado, 20 anos depois da eliminação para a França na Copa de 98, fazia justiça à maior geração do futebol croata. Geração croata que contava ainda com dois grandes personagens, esperanças da decisão, adivinha? Contra os franceses.
Ivan Rakitić e Luka Modric, vale a pena falar deles, dois craques.
Bom, o Modric foi o único cara, até 2022, né, que conseguiu quebrar a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Messi na Bola de Ouro, aí depois de 11, 12 anos, sei lá, de Messi e Cristiano Ronaldo sempre se revezando no título. É, e o Modric conseguiu quebrar isso exatamente em 2018, né? No ano da Copa do Mundo. Obviamente que a Copa do Mundo teve bastante peso para que ele fizesse para que ele conquistasse essa Bola de Ouro. E o Rakitic, ele brilhou no Sevilha, depois jogou no Barcelona e acabou voltando para o Sevilha. No Barcelona ele teve bons momentos, mas perdeu um pouco de espaço já ali nos últimos anos, tanto que ele voltou para o Sevilha. Mas são dois caras que sabem fazer, têm uma ótima visão de jogo e sabem muito quando tem a bola no pé, viu?
Eu acho que quando a gente lembrar dessa seleção da Croácia, a gente vai lembrar de bons jogadores em todas as posições, né? E eu lembro também que à época se falava assim, o Modric vai ser o melhor do mundo, tem futebol para ser o melhor do mundo. Até a Copa do Mundo ele era um bom jogador, né? Um ótimo meio-campista. Depois ele se tornou o melhor mesmo. Acho que o prêmio da Bola de Ouro para ele fez de fato ele ser um dos grandes meias dessa geração. Porque ele joga no Real Madrid Galáctico, que não tem tantos galácticos. Ele jogou com o Cristiano Ronaldo e sem o Cristiano Ronaldo e sempre manteve um altíssimo nível. Então acho que a Bola de Ouro foi bem entregue a ele. E também porque ajudou a quebrar um pouco a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo com um cara muito trabalhador, né? Que é um futebol mais operário, menos midiático, mas é como se ele fosse o Rivaldo, né? O Rivaldo da Croácia.
É isso. Você mencionou aí que aquela seleção tinha bons jogadores em várias posições. Eu puxei aqui um time base da Croácia naquela Copa de 2018.
Eu lembro do Vida. Vida!
É, que eu falo, fumble é vida? Então eu tinha um gol dele comemorando, eu só postei a foto. Fumble é reticências e a foto dele. Mas era Subasic, Virsálico, Lovren, Vida e Strinic. Brozovic, Rakitic, Modric, Perisic, Mandzukic e aquilo que os caminhoneiros tomam, Rebic, né?
Então, isso aí, seleção zaça. Todos eles titulares nos seus clubes. Todos, nessa época, né? Sim. Nessa Copa, eram todos titulares dos seus clubes.
E jogando em ligas de alto nível, né? Então, realmente, não foi por acaso que a Croácia chegou a esse vice-campeonato em 2018. Ih, demos um spoiler aqui, a gente falou o resultado da final da Copa de 2018 antes de chegar no roteiro.
Uau.
Mas tudo bem, vamos lá. Voltando... A decisão, então, contra a França, no mesmo estádio de Luzhniki, era um confronto de duas escolas muito diferentes. A França, que apostava num jogo de muita técnica e transições rápidas no meio-campo com Kanté, Matuidi, Pogba e Griezmann, vinha sem o desgaste de prorrogações nos seus três jogos da fase de mata-mata.
A Croácia, pelo contrário, tinha jogado três prorrogações ou 90 minutos a mais. Agora faz um cálculo básico. A gente não é muito bom de cálculo porque somos de humanas. Mas vamos aqui. 90 minutos é exatamente o tempo de quê?
De um jogo inteiro, né, Aninha? É como se a Croácia tivesse disputado não três, mas quatro partidas de mata-mata com o mesmo estresse, o mesmo desgaste físico e psicológico.
É a decisão da Copa do Mundo. Você pode vir junto.
E isso ficou bem evidente na final. O que já seria uma vantagem óbvia pela tradição e pela técnica dos franceses, virou um abismo, dada a diferença física das duas equipes. E foi só a bola rolar para isso ficar ainda mais claro.
Essa história do desgaste físico com esse jogo a mais é como se a Croácia tivesse disputado 8 partidas na Copa do Mundo e não 7 no intervalo de 30 dias. Mais ou menos o que acontece com os times no calendário aqui do futebol brasileiro, né? Fazer 8 jogos no mês é um negócio tranquilo.
O cruzamento do Griezmann para a área, o desvio!
O primeiro gol francês, desvio fatal de Mandzukic contra o próprio gol, teve resposta de uma brava Croácia que, mesmo esgotada, ainda resistiu no primeiro tempo, fazendo jogo duro e reagindo com Perisic.
Pogba com Mandzukic, olha a sobra, Rakitic ajeitou, Perisic, perna esquerda, batida! Gol!
O Griezmann também balançou as redes no primeiro tempo.
Vem pra cobrança, Griezmann. É só o primeiro tempo da decisão da Copa do Mundo. Nós vamos chegando a 38. Está autorizado o Griezmann. Perninha esquerda na bola. Lá vem ele, a batida! Gol! Da França!
E o segundo acabou com qualquer pretensão croata. Pogba também marcou e com isso a França já tinha 3-1 no placar e o jogo absolutamente
bate
controlado.
Na zaga, Pogba bateu!
Pogba! logo depois veio a pá de cal, o gol de Kylian Mbappé.
Grisalico encosta, boa bola pro Mbappé, de frente vem a batida!
Quando ele, Mario Mandzukic, aproveitou uma falha do goleiro Lohri e aí sim fez a favor dos croatas.
A bola vai sendo recuada ali para o Umtiti, que recua mais ainda. Ih, olha a falha! Gol!
4-2, e aí foi só os franceses esperarem o apito final para comemorar o segundo título da história em Mundiais. Coadjuvantes na festa, os croatas sabiam que tinham ido muito, mas muito além do que os melhores sonhos poderiam imaginar.
Mas eu só queria fazer um registro. Que final sem carisma. Voltando para o roteiro.
Avançando na vida dos croatas, a Euro de 2020, disputada em 2021, não foi das melhores para os croatas, que até passaram da primeira fase, mas nas oitavas, meu amigo, levaram um verdadeiro chocolate da Espanha, em Copenhague. Chocolate, Copenhague. Nossa.
Tava demorando, né?
5-3 para os espanhóis, no que, aliás, muitos consideram o jogo mais animado daquela Euro.
Bate, rebate, o perde, ganha. Vai pintar mais uma finalização, defesa do goleiro na sombra, Sarabia! Cruzamento de perna esquerda, tentativa de cabeça! E olha a bola na direita, vai pintar o terceiro! Bola lá para dentro da grande área, ele faz o giro, chega, o Modric carrega na pequena área, o cruzamento! Essa bola não entra, inacreditável! Inacreditável! Tá dando gol! A bola entrou! O relógio vibrou! Dani Olmo vai pintar o levantamento lá pro outro lado, conseguiu fazer o domínio de esquerda, golaço! Gol! Dani Olmo tem o Morata no meio, ele preferiu o Oyarzabal! Gol! Espanha acha o quinto gol aos 13 minutos do primeiro tempo, Oyarzabal.
No grupo H das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a Croácia brigou ponto a ponto com a Rússia pela vaga direta e conseguiu. Até aquele momento de 2021, não haviam sanções para os russos, que acabaram perdendo o direito de jogar a repescagem por conta da guerra contra a Ucrânia.
A Croácia se classificou direto e o sorteio a deixou no mesmo grupo da Bélgica, o F, ao lado também de Canadá e Marrocos. E essa chave aqui, Aninha?
Cara, dificílima, assim. Por mais que eles sejam a Croácia, né? Eu acho que é uma geração meio que de transição. A Bélgica, aquele famoso esperamos sempre, perdemos sempre também, mas acho que eles são os favoritos para avançar, né? Quem sabe ali não tem uma surpreendente campanha do Canadá e passa a Croácia, hein, Evel?
É, eu vou de Bélgica e Croácia também nessa ordem,
é.
Mas vai ser um grupo interessante, vai ser divertido, porque os marroquinos sempre fazem jogo duro, são assim, eles se aplicam muito defensivamente, e o Canadá tá empolgadaço, né, porque a última vez que os canadenses jogaram a Copa do Mundo, Ana Thaís Matos era um bebê de colo, né?
É? Quando era isso?
86, né?
Ah, eu era mesmo, um bebê de colo.
Um bebê de colo, porque você nasceu no maravilhoso isso. Ano de 1985. Então, assim, os canadenses estão empolgadaços. E vamos ver, eu acho que vai ser um grupo de jogos bem divertidos, mas eu acho que passam Bélgica e Croácia.
Quem sabe tudo do futebol croata é ele, Alexandre Lozetti, que conta pra gente o que ele acha da Croácia e se dá pra chegar perto do que foi o desempenho da incrível Copa de 2018.
Então que rolem os Dadovic!
O coração dessa seleção croata, Aninha e Evê, está no meio campo. A equipe disputou, desde o vice-campeonato mundial de 2018, 48 jogos. E nós temos 7 meio-campistas com pelo menos 33 atuações. Essa é a lista e essa é uma aula de pronúncia croata. Ivan Perisic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Mateo Kovacic, Mario Pazalic, Marcelo Brozovic e Josip Brekalo. Que sugere muitas piadinhas que Everaldo Marques já deve ter pensado nessa cabecinha grande dele. Esses meio-campistas jogam quase todos os jogos e boa parte dos gols também se concentra nesse setor. O Perisic é o artilheiro com 11, o artilheiro do período, ele que joga mais pelo lado esquerdo. E o Modric marcou 9 vezes, mesmo número do Andrei Kramaric, o centroavante mais utilizado pelo técnico Zlatko Dalic. A Croácia não tem um ciclo assim grande coisa não, foi meio titubeante. O aproveitamento é só de 55,5%, mas essa reta final, perto da Copa do Mundo, tem chamado a atenção. São 4 vitórias consecutivas, uma sobre a Áustria, 2 na Dinamarca e 1 em cima da França. A seleção avançou nesse grupo dificílimo para as semifinais da Liga das Nações. E o que, que mudou? O Dalit tem dado oportunidades a jogadores mais jovens na defesa, para defender melhor e também conseguir sair melhor para o jogo, com rapidez. Nesse contexto, temos Martin Ehrlich, de 24 anos, do Sassuolo da Itália, o Josep Sutalo, de 22 anos, do Dinamo Zagreb, lá da Croácia mesmo, sem falar em Josko Gvardiol, de 20 aninhos, que joga no Red Bull Leipzig, que eu chamo carinhosamente de Bragantino da Alemanha. Com essas mudanças todas, quem pode perder o lugar é o Domagoj Vida, zagueiro experiente, aquele loirão, cabeludo, branquelo, é meio que um ícone dessa seleção croata que joga, na grande maioria das vezes, no 4-3-3, com variações para o 4-4-2, mas quase sempre numa linha de 4 atrás, até para poder usar mais desses meio-campistas tão talentosos. É um time para a gente ficar de olho, porque na hora do vamos ver, na hora dos jogos importantes, é bem difícil ganhar deles, viu? Um beijo, até a próxima, amigos.
Bom, oi, Everaldo Marques. Régua passada na Croácia, estamos ali pertinho do checkmate. Eu sou bom em xadrez, tá? Eu ganhei todos os torneios do meu colégio de xadrez.
É mesmo?
Não parece, mas eu fui. Pode. Todos. Até eu ganhei do pessoal do colegial. Eu eliminei o pessoal do terceiro ano. Eu estava na oitava série, tá? Tudo isso sem trapacear, viu, galera? Eu era uma jogadora raiz, o Everaldo Marques. Eu sei muito bem o que você está pensando. Segue aí no roteiro pra gente não ser mandado embora.
Não, imagina. Você falou da oitava série. Se você estivesse na quinta série, provavelmente eu pensaria nisso, entendeu? Mas eu... Enfim. Hora, então, da gente chamar os tradicionais acréscimos.
Não dá para passar batido e ver pela Croácia sem falar de esportes tradicionais que contribuíram para o bom desempenho olímpico dos croatas. Atletismo, remo, handball, polo aquático, tênis.
Pois é, Aninha, até no tênis olímpico os croatas desafiam a Sérvia. Se o sérvio Novak Djokovic se lamenta nunca ter levado uma medalha olímpica, apesar dos 21 títulos de Grand Slam, os croatas não têm do que reclamar. Mate Pavic e Nikola Mektić venceram a última final olímpica em Tóquio 2020 contra os compatriotas Marin Cilic e Ivan Dodig, ou seja, ouro e prata para a Croácia.
Que massa! Os lançamentos de campo no atletismo também são especialidades da casa. Em 2012 e 2016, Sandra Perkovic, do disco, levou o bicampeonato. Sara Kolak, do dardo, foi ouro na Rio 2016. Blanka Vlasic, uma das maiores saltadoras de altura de todos os tempos e bicampeã mundial croata, foi prata em Pequim 2008 e bronze na Rio 2016.
Mas é nos esportes coletivos que a Croácia mais brilha nos Jogos Olímpicos. A seleção masculina de handebol é bicampeã, 96-2004. O time masculino de polo aquático também levou ouro, mas em 2012, e duas pratas, 96 e 2016. Além disso, tem uma prata no basquete com valor de ouro, né, porque o time croata de basquete masculino perdeu em 92 para o Dream Team, né, a melhor seleção de todos os tempos. Então, o ouro moral daquela Olimpíada foi croata.
E, finalmente, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, além do tênis, o destaque foi a dupla de irmãos do remo, Martin e Valencinkovic, ouro no 200 masculino.
Ainda na pegada de acréscimos, que geralmente traz algo aleatório sobre o país, vale dizer que boa parte das cenas da série de TV Game of Thrones foi gravada na Croácia.
Estamos no átrio do Palácio, é um dos mais bonitos que temos na Croácia. Também, não sei se sabem, mas foi aqui onde foi filmado Game of Thrones.
Ah, é?
Que agora está trazendo tantos turistas que tem pessoas que vêm cá só por causa disso.
Eu ia te perguntar, qual é o impacto dos seriados de TV, dos filmes que são filmados aqui em Dubrovnik, no turismo do
grande,
do lugar?
Grande. Nós temos um aumento de 500 mil turistas mais.
Uau.
Só por causa das filmagens. Claro, a principal é por causa de Game of Thrones, mas também aqui foi filmado Star Wars, o último episódio.
De novo isso?
É. Eles de novo, lá vem eles de novo. Game of Thrones.
Nossa, está em todo lugar. Daqui a pouco eles aparecem aqui na Barra da Tijuca.
Você sabe onde Game of Thrones apareceu? Nas minhas férias.
Eu fui pra Fortaleza e aí...
Ai, gravaram
não.
Lá também, eles gravam tudo, tá ruim de festa essa série,
gente. Num dos dias, eu peguei o carro e fui até uma cidade próxima, chamada Morro Branco, onde tem umas falésias e tal.
em umas dunas e papapá. Aí você tá passeando com o cara do bug, não sei o quê, o cara para e fala ali, ó, tem uma réplica de um trono de Game of Thrones que foi deixado aqui. E em determinado momento da história, eles espalharam 6 tronos de Game of Thrones em lugares aleatórios do mundo. E um dos lugares foi lá na praia de Morro Branco, nos arredores de Fortaleza. Depois o trono foi retirado, mas aí o governo local fez uma réplica do trono e deixou lá. E tem a plaquinha lá. Um trono de Game of Thrones esteve aqui, e aí tem a plaquinha com os outros 5 lugares do mundo onde o trono fica. Então, assim, nem nas minhas férias eu me livrei de Game of Thrones, Ana Thaís. Tá?
Tô falando que essa série é a maior arroz de festa que tem, cara. Só até espalhar trono pra ser lembrado dessa desgraça que é.
Então, voltando ao roteiro, Game of Thrones, gravado na Croácia, na cidade de Dubrovnik. Aliás, quem vai à cidade tem a chance de visitar as locações e ter uma experiência imersiva, além de poder comprar souvenir em lojas de série, porque afinal de contas vão ganhar o dinheiro do povo, né?
E se não for lá também na Croácia, pode ir no Guarujá, que vai aparecer alguma coisa de Game of Thrones, pode ir em Itapecerica da Serra, em Guaianazes, todo esse lugar tem. Agora sim, o Everaldo Marques, não temos mais mexidas a fazer, porque é cheque.
E se é cheque e não tem mexida, é cheque-mate. Com isso, fechamos mais um episódio do Partiu Catar. Como não temos sorteio, porque só faltam 2 seleções, Austrália e Brasil, é meio óbvio qual vai ser a próxima, certo, Aninha?
O Brasil, brincadeira! É exatamente isso, Evê. Vamos para a terra dos koalas, cangurus e de um fuso horário, digamos, peculiar, onde será inclusive a Copa do Mundo Feminina do ano que vem e o Brasil será sede da primeira fase!
E a gente já experimentou esse fuso horário na hora da transmissão do sorteio.
É péssimo!
Porque 7:30 da noite na Nova Zelândia, 3:30 da manhã no Brasil, estávamos lá com as nossas olheiras de panda na tela da TV Globo. Mas já é para ir entrando no clima. É isso aí, então. Austrália, lembrando que nós combinamos que o Brasil vai ser o último país da nossa lista. Spoiler! Eu vou dar o spoiler aqui. Se não puder, a edição apaga. O último episódio do Partiu Catar vai ser ao vivo. Fique ligado.
Teremos bastante coisa nesse episódio, inclusive grandes pronúncias, né? Rafael Barros tá rindo aqui agora. Até o próximo episódio do Partiu Catar.
Ao vivo não tem como voltar, então se a gente escorregar já era. Tchau, gente.
A sorte é que é o Brasil, né, meu?
O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros.
Produção de Denise Bonfim e apoio operacional de Lucas Garbelotto e Maurício Mota. Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.
Marrocos,
País de Gales,
Croácia,
Argentina,
Sérvia,
Arábia Saudita,
Suíça,
Irã,
Portugal,
Austrália,
Gana,
Dinamarca,
Uruguai,
Tunísia,
Coreia do Sul,
França. Então, partiu Catar?
Partiu Catar!